Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Aí. Vamos abrir a nossa Bíblia em Josué 24. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Amém? Então, ninguém, na verdade, ninguém quer. Todo mundo quer servir a Deus. Vocês viram aqui, né, quando Josué falou: então, se você acha que é difícil servir a Deus, então acha que não está em condições de servir a Deus, então verifica qual é o Deus que você vai servir. Né? Porém, eu já decidi, disse Josué, eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: não, nunca. Nós não vamos deixar de servir a Deus nunca, né? Então eu entendo assim, que todo mundo, tanto aquele que serve, tanto aquele que serve, tanto aquele que serve, quanto aquele que não serve, ninguém quer deixar de servir a Deus. A gente acha que serve a Deus, né? Aqui dá para entender claramente isso. Dá para a gente ver claramente isso. Ninguém acredita que não serve a Deus. A gente acredita que serve a Deus. A gente acredita que serve a Deus. É claro, se você sair perguntando, lá os escribas, os fariseus, eles: não, nós servimos a Deus, nós temos um Pai que é Deus. Jesus disse: não, se vocês tivessem Deus, vocês fariam diferente. Vocês não têm Deus. Vocês concordam com isso? Amém? Ninguém admite não ter Deus. Agora, o que que pode nos ajudar? O que que pode, então, ajudar a gente? O que que pode ajudar? Porque se deixar por nossa conta, vai ser desse jeito que foi lido aqui. Se deixar por nossa conta, vai ser assim. Ou seja, todo mundo vai servir a Deus. Do seu jeito, da sua maneira, de acordo com os seus olhos, ele vai servir a Deus. Amém? Você pode ter certeza que entre nós, e também entre outras, todo mundo acha que serve a Deus. Mas na verdade, não serve. Na verdade, não serve. Né? O que que nós poderíamos fazer para tirar essa dúvida? Então nós estamos lançando uma dúvida. Quem aqui acha que não serve a Deus? Tem certeza? Mas é porque nós, depois que nós falamos, né? Agora não vem com hipocrisia, não. Não vem com... Hein? Você tem certeza que você não serve a Deus? Mesmo? Por que você acha que você não serve a Deus? Quem mais falou que não serve a Deus? O Júnior, o que que você acha que não, Júnior? Se vos parece mal aos vossos olhos servir a Deus, você acha que isso acontece com você? Presta atenção na pergunta. Se vos parece mal aos vossos olhos servir a Deus, você acha que é ruim? Que é um mal servir a Deus? Então isso aí não acontece com você, né?
Não, de jeito nenhum.
Você pode não servir a Deus. Você acha que é bom servir a Deus.
Amém.
Né? Pelo menos, eu acho que, entre nós, mesmo que a gente não sirva a Deus, mas nós não achamos que é um mal servir a Deus, nós achamos que é bom servir a Deus. É o ideal, senão nós não estaríamos aqui. A gente não estaria aqui, não estaria se esforçando, nós não estaríamos aqui nas reuniões, né? Nós estamos aqui porque nós achamos que é bom, é importante para nós, é interessante servir a Deus, né? Deus pôs diante de nós o bem e o mal, nós escolhemos o bem. Deus pôs diante de nós a bênção e a maldição. Nós escolhemos a bênção, ou seja, nós acreditamos que é um bem servir a Deus. Não é um mal. No entanto, a gente acha, como vocês acharam, que não serve a Deus, né? Que não serve a Deus. Acha que não serve. Como que nós poderíamos fazer para tirar essa dúvida? Como que nós poderíamos fazer para que a gente tivesse descanso, né? Descansar. Não, eu sei, como Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Então, eu sei que no meu trabalho não é em vão, eu sei que eu não estou servindo a qualquer Deus, não. Eu sei em quem eu tenho crido, eu estou servindo a Deus. Precisa tirar essa dúvida. Precisa sair essa dúvida da gente, precisa ter, né? Não, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o Deus que eu sirvo. Se eu não sirvo bem, se eu não sirvo 100%, é outra coisa. Mas que eu sirvo a Deus, eu acredito que sirvo, né? Amém? Agora, tem alguns detalhes que podem nos ajudar. Presta atenção, que pode nos ajudar. Não existe um caminho. Olha aqui, ó. Tem uma hora lá que Jesus falou para os fariseus assim, aliás, alguém, não sei quem foi que falou para os fariseus, olha, cuidado para que você não se ache contra Deus. Então, conforme a vida que a gente leva, né, mesmo pensando que está servindo a Deus, está, porque aqui Deus, quem estiver nessa direção, está servindo a Deus. Quem tiver em sentido contrário, mesmo que pense que está servindo a Deus, vou dar para clarear mais. A Igreja Católica, se você chegar e perguntar à Igreja Católica se ela serve a Deus, se ela está servindo a Deus, o que, que ela vai dizer? Ela vai dizer que está servindo a Deus. Mas a gente sabe, nós estamos vendo, os espíritas. Se perguntar para os espíritas, eles admitem que estão contrários a Deus? Amém? Então, o que, que poderia nos ajudar? Nos ajudaria muito se nós tivéssemos plena consciência, descanso, de que realmente nós não estamos em sentido contrário. Nós estamos... Emmanuel na mesma igreja. É fácil. Não é difícil, de repente, a gente tomar uma direção errada, no sentido contrário. Não é difícil a gente virar. Né? De repente, em vez de ajudar, nós estamos atrapalhando. Em vez de contribuir, nós estamos prejudicando. Atos 5 fala. Pois é, fala. Pega o microfone. Deve ter no nosso meio, deve ter muita gente que rema em sentido contrário. Ou não? Né? Então não estão. Esses, com certeza, não admite. Ou seja, às vezes quer servir a Deus, mas está em sentido contrário. Ou não? Né? Então lê.
Agora, pois, vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Mas, e concordaram com ele.
Repete.
Agora, pois, vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele.
É. Atos 5, 38 e 39. Então, de repente, a pessoa, ela, mesmo que ela não esteja vendo, esteja percebendo, né? Ela pode estar contra Deus. Agora você pensou, como é difícil você lutar contra Deus. Quem que vai ganhar essa luta?
Deus.
Tem gente, se você estiver contra Deus, você pode ter certeza que você não vai vencer. Vai chegar um momento, um dia na sua vida, uma hora na sua vida, que você vai. Como? Lutar contra Deus, quem vai perder, gente? Então é muito perigoso a gente se achar contra Deus. Contrário a Deus. Perguntar muito. Às vezes, para Deus, Senhor, não permita, né, que a gente venha trabalhar em sentido contrário a Deus. Certo? Agora, aqui, do lado de fora, O reino não é de Deus. E aqui dentro, o reino é de Deus. Então, por que que Jesus falou, olha, por que que Jesus fala assim, busca o reino de Deus? Por quê? Se eu estiver buscando o reino de Deus, se eu estiver me preocupando em ser dirigido por Deus, ser reinado por Deus, eu tenho certeza que eu vou estar certo. Porque do lado de fora não reina Deus. Não reina. O reino do lado de fora não é de Deus. E é por isso que ele vem em sentido contrário. Em sentido contrário. Então a nossa oração é na direção de Deus é, Senhor, né, apaga as minhas transgressões, põe a luz nas minhas trevas, ensina o caminho que eu tenho que andar, né, não permita, meu Deus, que a soberba, né, o engano, a astutícia do diabo, as coisas que é muito fácil de vir e tirar a gente por dentro da nossa direção. O diabo é muito forte. É muito forte mesmo. E é daqui para ali a gente se acha contra Deus. Tem que ter muito cuidado. Amém? Muito cuidado mesmo. Ensina-se o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Tudo isso, por quê? Para que a nossa direção seja a mesma direção de Deus. Porque se for a vontade dele, está na mesma direção. Se estiver na mesma direção, está no seu reino. Amém? Então eu queria, com isso, trazer aqui para nós, para a reunião casais, até para a gente comentar aqui, porque a nossa casa, não precisa de ir longe, a gente, dentro da casa da gente, já tem muito motivo para ver isso, para observar essas coisas, e pedir a Deus, e olhar dentro da casa da gente. Mas dentro da casa que eu me refiro é o seguinte: seu pai, sua mãe, né? Seus filhos, sua família, sua casa. Como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se ele garantiu isso, ele se preocupou com a sua casa. Se ele garantiu isso, ele se preocupou com a casa dele. Ele deve ter se preocupado. Como é que você vai garantir que sua casa vai servir a Deus? E Josué aqui afirmou, né? Ele disse aqui: onde está? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele afirmou. Isso é outra coisa importante demais. Porque, às vezes, o marido não importa se a mulher serve ou não. Às vezes o homem não importa. Às vezes o marido, etc. Um não importa se o outro serve ou não. Não importa se os filhos servem a Deus ou não. E já tem outros aqueles que oram pela sua casa. Tem outros aqueles que se preocupam com a sua casa. se preocupam com a casa. Né? Senhor, que a minha casa sirva o Senhor, né? Que a minha casa sirva o Senhor. Eu tenho certeza que se Josué afirmou, que, é porque ele conhecia a casa dele, é porque ele sabia a casa que eu tinha. Às vezes, nós não temos nem condição de afirmar isso. Mas como que eu vou afirmar se eu não tenho a casa, a minha casa na mão? Se eu não tenho... Não, a minha casa faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Eu não tenho a minha casa na mão. Normalmente a gente não tem, tem? Normalmente a gente não tem. Então, eu acho que Josué, quando falou isso, afirmando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele foi lutar, ele foi pelejar, ele foi se esforçar, porque ele sabia o que, que era servir a Deus. Ele sabia a direção de servir a Deus. O que, que ele precisava fazer para que a casa dele servisse a Deus? Amém? É preciso que haja essa preocupação. Caso contrário, de repente, nós vamos ter muito mais gente em sentido contrário do que gente remando na direção de Deus. Agora imagina, 50 remando o contrário e 5. Não fica pesado para esses 5? Não fica difícil para os 5? Alguns talvez cruzam o braço, nem pega no remo. Não é problema dele. Ele não serve a Deus. Ele não tem compromisso de servir a Deus. Ele cruza o braço e o resto vai remar. A hora que ele precisar, ele recorre àquele que está remando. Amém? É mais ou menos desse jeito? É assim? É assim, Eros? Então, o que seria o ideal, então? Melhor, para nós, para a igreja, o que, que seria o ideal? Hã? Principalmente, né? Por isso que falou assim, olha, por isso que o Evangelho fala assim, a árvore que não produzir fruto, é melhor que essa árvore seja cortada, porque ela vai prejudicar, né? Então, a árvore, se ela produzir um fruto, ela vai ser útil. Ela pode estar passando mal, mas ela não deixa o remo, pelo menos não deixa o remo parar, né? Porque se o remo ficar parado, ele segura a água. Ela, então, pelo menos, movimenta o remo. Eu estou falando aqui, estou pensando, eu fico falando e pensando na igreja, de um modo geral, né? Assim, na... Eu não quero ser contra, eu não quero ser pesado, eu não quero ser, me achar, como foi falado em Atos, contra Deus. Contra, porque se já é difícil demais, se já é difícil demais, imagina então, contra. Amém? Certo, chefe? Fala, Danilo. Agora, né, o assunto é esse. O comentário é seu. Vocês querem que eu fale mais? Hein? Você quer que eu fale mais ou não? Porque a reunião de casais é assim. A gente traz um problema e o problema é para ser discutido entre nós. Microfone na mão aí, humilde. Aproveita que você já está com ela na mão. Existe isso mesmo?
O que o senhor está falando é muito sério, né? Hã? Você está falando é muito sério. Ainda conversava com a Luciene hoje lá na casa dela, falava para ela. Não teve jeito, eu tive que deixar minha mulher fazer o que ela quisesse. Tive que deixar minha mulher fazer o que ela quisesse.
Quando a sua mulher remava em sentido contrário, porque agora parece que ela nem rema mais.
Não, nem rema.
Mas ela remou em sentido contrário. Foi bom para você?
O pior é que ainda era bom ainda, mesmo que estava junto.
É, né?
Ela remava em sentido contrário, mas ainda era bom, pelo menos estava junto, você estava vendo. Aí quando
você ficava feliz, igual a coceira no
é,
pé, né?
É, a coceira, né? É a paulada na cabeça. É bom quando está passando.
Então.
Mas agora, quando realmente assumiu de vez que não quer nada, ficou bem mais difícil.
Guardou o remo e desceu o rio. É. Né? O que mais?
E hoje eu já vejo assim, por exemplo, eu já vejo que meu filho já tem uma certa tendência, pelo menos já ensaiou que quer buscar, que quer, né?
Amém. Dá para ver assim ali, ver o que a vizinha pensa. Então, eu não vou... Não vou prejudicar o diálogo entre vocês, né? Vou prejudicar o diálogo. Um vai falar, o outro vai falar, então.
Agora que o senhor falou que os que remam ao contrário e os que remam a favor.
Existe isso?
Existe. Aí o senhor falou assim que pelo menos um fruto... Se der pelo menos um fruto, já está bom. Aí a gente é muita confusão na cabeça da gente, porque a gente pensa assim, então quem é que... O senhor tá entendendo o que eu quero te perguntar? A gente fica confuso porque você pensa assim, um fruto só é o bastante para a gente entender se a pessoa está remando a favor ou se está remando contra? Porque a gente olha assim, a gente vê assim, muita gente dando fruto, mas aí tem hora que você fica em dúvida com aquilo. Difícil.
De quem que é esse problema?
Hã?
De quem que é esse problema?
Ué, é nosso, né?
Nosso?
Não, de Deus, né?
O seu?
Não.
Esse problema você está encontrando, de quem que ele é?
Uai, não entendi o que você
falou. De quem que ele é? Esse problema, Rabir, de quem que ele é?
De quem não está...
Esse problema que ela tem. Repete o problema. Repete o negócio. Depois vocês vão responder. Eu estou por diálogo
é seu. É difícil explicar o que eu estou querendo entender.
Isso.
O senhor falou, tem 5 remando para frente, né? Tem 50 remando contra.
Uhum.
Às vezes a gente vê quem está remando contra. Pode ser até eu. Está remando contra. Mas aí quando o senhor falou assim, se der pelo menos um fruto, já está bom. Não largou o remo. Está doente ali, está doendo, mas está remando. Aí como que a gente vê a diferença?
Pois é, não é um problema que você sente? Você falou, é difícil, né? Não é um problema que você sente? Pergunta para outra pessoa aí para ver. Pergunta para mim, não.
Não, é a igreja.
Pois é.
Certamente
sabe. De quem é esse problema? Hã? Então dá para o Danilo responder lá. O
problema é dela.
Dela. É um problema seu. É um problema seu. Você vai ter que. O que ela vai ter que fazer, Danilo? É um problema dela. O que ela vai ter que fazer?
Acho que ela vai ter que resolver, né?
Hã? É. Como?
Tem que resolver, o problema é dela.
O que ela falou?
Ela vai ter que resolver o problema.
É. O que ela tem que fazer para resolver o problema? Ou você não vê isso como problema? Você não tem esse problema?
Não, é um problema.
Você tem também o mesmo?
Tem que orar e pedir para Deus.
Você tem o mesmo problema?
Tenho.
Tem?
Tenho.
Qual o problema que você tem?
Que eu fico em dúvida se aquele que não gera nenhum fruto, se aí tem um que gera um, aí você pensa, será que assim vai dar?
Uhum.
Será que vai ser o suficiente?
O que, que Deus diz? É porque vocês não leem o Evangelho, entendeu? Vocês não buscam Deus, né? Pode uma fonte jorrar água doce e amarga? Pode uma árvore, a laranjeira produzir limão? Ou o fruto é bom, ou o fruto não é bom. Então, não tem essa confusão. Não existe essa confusão. Amém? É porque ainda a gente não distingue o bem do mal. A gente não sabe separar o bem do mal. A gente pensa que está fazendo um bem. Mas se você observar como Jesus observou. Às vezes os fariseus lá fazendo oração e tal, não sei o que, etc. Para muitos aquilo era um fruto e para ele não era. Então é um problema de quem? Certo? Por isso que muitos de nós vamos perder o reino de Deus, perder a direção. Perder o reino de Deus é perder a direção. Porque a gente começa a olhar para os outros frutos e pensar que o fruto é bom. Pensar que o fruto é bom. Porque não pode, porque eu, para você não ter erro, para você não ter dúvida, você tem que ficar com o Evangelho, com a direção de Deus. Não pode, se a fonte estiver jorrando água doce e amarga, ela não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. A fonte ou ela, a água é amarga ou é água doce. Então você imagina, por exemplo, Judas estava em qual direção quando Deus escolheu ele? Quando ele foi chamado, quando ele sentou ali na frente, qual que direção que ele estava? Ele estava na direção certa. De repente ele mudou de direção. Ninguém anda nas duas ao mesmo tempo. Ninguém anda nas duas direções. Nós estamos marchando nessa direção. Meia volta, vou ver. Então, vai lá. Aí mudou de direção. Às vezes a pessoa pode ir lá e vir cá. Pode ir lá e vir cá. Pode estar fazendo, entendeu? Acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Sem saber. Sem perceber. Não, e por isso que nós falamos naquele versículo lá. De repente podemos nos achar lutando contra Deus. Na hora que eu estou lutando contra, eu estou contra. Não é assim? Por que que Deus fala a respeito da onda? Ora, está lá em cima. Então, quando está lá em cima, fundou, passou por... Não é assim? Então, às vezes, numa dessa, você vai e não volta. Não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. Ninguém pode servir dois senhores. Ele não pode servir a dois senhores. Então nós temos que ter esse cuidado. Senhor, abra meus olhos, porque se eu estiver contra o Senhor, eu quero que o Senhor tenha liberdade de me colocar. Eu não quero... Como foi lido ali, ó. Ninguém queria servir outro Deus, não. Nós queremos servir Deus. Mas acontece que a gente não conta com o inimigo. E o inimigo, de repente, vence a gente e muda a direção da gente. Não é assim? Vocês acham que o Paulinho, lá, o meu irmão, acha que está contra Deus? Hã? Não. Ela não, também não vai dizer que está contra Deus. Amém? Outro versículo importante para vocês aqui. Vocês estão achando confuso? Então, ótimo. Quem crê em mim... Isso é falta de buscar Deus. falta de buscar Deus. Se buscar Deus, toda confusão sai, todas as trevas se dissipam, se nós realmente buscarmos a Deus. Toda confusão sai. Deus vai mostrar para você que você está em sentido contrário. Deus vai mostrar para você que você está no sentido certo. Amém? Então, não tem razão a sua dúvida. Se você observar, tem razão, o motivo pelo qual está havendo essa dúvida. Que ela não tem sentido. É assim? Deu para entender, Daniel? Então explica. Se você não buscar Deus, você vai ter essa dúvida? Você vai ter dificuldades? Você vai ter confusão? Se você não buscar. Se buscar, não vai ter.
Irmão, então, o fato de eu estar errado...
Tá.
O fato de eu errar, então, já me coloca na direção contrária?
Não. Não.
Fazer essa pergunta.
É, não.
Eu estou na direção correta, né?
Não.
O fato de eu errar...
Não.
Que o senhor começou a falar, inconscientemente, né?
É, errar já ia outra coisa. Errar é... pecar, o bem que eu quero é o bem, o que eu quero é o certo, o que eu quero é a direção certa. Então eu estou errando, mas eu estou errando na direção certa. Eu estou errando, não é bem o que eu queria, o que eu quero, não é bem o que eu quero. Eu sei o que eu quero, eu sei, né, o que... A direção, eu estou olhando para lá, não estou olhando de costa. Porque quem está de costa não admite que está errado, não. Quem está aqui nesse sentido não admite que está errado, não. Pergunta para o Paulinho se está errado. Ele não vai admitir que está errado. Ninguém que está em sentido contrário admite que está errado. Os fariseus, não, nós não somos filhos de qualquer um, não. Nós temos um pai que é Deus, e etc, etc.
É pelo contrário, né? Quem está na direção certa admite. Né?
Admite. Quem está na direção certa admite. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não retire de mim a tua graça. Senhor, Deus, tem compaixão. Ele é humilde. Ele é simples. Não é... Ele não arroga para ele nada. Ele é uma pessoa diferente. Bem, gente, a gente precisa conhecer o fruto. Nós precisamos conhecer, nós precisamos aprender. Né? A gente precisa aprender. Mas a falha de não saber é exatamente por não buscar a Deus. Porque de repente você se vê numa situação que você não sabe, você fica totalmente perdido. Totalmente confuso. E aí? Né? Quando Lutero conversava lá com o anjo chegou dando razão para Lutero e tal, etc. Lutero olha no pé do anjo. O pé do anjo era um casco de boi, casco de animal. Aí ele, mais do que depressa, viu que aquele anjo, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte: se vier um anjo do céu e pregar um evangelho que não é, não aceita. Por que que a gente aceita qualquer evangelho? Não precisa ser nem anjo, não. Basta ouvir um evangelho qualquer e já fica em dúvida, e já fica confuso. Qualquer pessoa prega, a pessoa balança. Por que que balança, Priscila? Porque não está buscando a Deus, não tem segurança. Tá, a árvore, aquelas árvores lá em cima do morro, o vento bateu e derrubou. Não estava edificado sobre a rocha, não tinha segurança, não tinha Deus. O cego só pode guiar. Quem enxerga não guia, não. Quem enxerga, o cego não guia. Amém? Eu não estou aqui para pregar, estou aqui trazendo um problema para vocês discutirem. Vem, leva lá para o Erickson. O Erickson está doidinho para falar. O Erickson. Certo, minha filha? Se você não buscar Deus, o que vai acontecer? Vai ficar confusa? Vai ficar confusa? De repente passa um cego. Pois é. Por isso que Jesus disse, ó, busca o Senhor, busca Deus, buscar o reino de Deus. Logo, logo, logo. A segurança nossa é o governo de Deus. A segurança nossa é o governo de Deus. Amém? Fala, Erickson.
Amém. Hoje a reunião foi a resposta de uma oração que eu estava fazendo tem muito tempo.
Amém.
Porque assim, eu estava em dúvida se eu estava no caminho, se eu estava... É igual o Danilo falou, às vezes pelos seus erros, seus pecados, você acaba achando que você está ao contrário.
É.
Você está contra Deus. Então hoje esclareceu. Hoje foi bem explicado, foi... eu estava em dúvida no começo, mas ficou bem entendido. Ficou bem entendido.
Amém.
Aquele que está num caminho, ele humilha, ele, ele pede misericórdia, ele pede ajuda a Deus, ele sabe que ele não é capaz sozinho, mas ele conhece a Deus, ele conhece a vontade de Deus, ele conhece o Evangelho, ele busca a Deus.
Isso.
Mas ele tem humildade, ele reconhece os erros dele.
Ele pede ajuda.
Pede ajuda, pede misericórdia, sabe que sem Deus... Ele não é capaz de nada. Ele pede, é igual o senhor falando no começo. Dirige a minha vida. Tem misericórdia. Isso. Governa. Faz a tua vontade. Que não seja feita a minha.
Ele se preocupa. Né? Se preocupa. Paulo fala assim. Ó, maldito o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Tem uma pessoa que está sempre preocupada. Está né? Realmente sendo útil. Se está realmente sendo, se o que está fazendo é útil, ou se não está fazendo, quer fazer alguma coisa para Deus, ela está sempre preocupada nessa situação. Às vezes você vai dizer, Deus vai responder para você, meu filho, né? Lembra quando Elias chegou para Deus e falou, Senhor, roubaram tudo, né? Acabou com tudo, etc. Tal, e ficou eu, certamente vão acabar comigo também. Deus falou, não, meu filho, olha, tudo que você está fazendo é útil, é importante, né? E olha para frente, toca para frente. Já pensou se Jesus fosse olhar em sentido contrário, sozinho? Até acabar pregando para 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, de repente não tinha ninguém. De repente não tinha ninguém, se ele fosse... impressionar, ele fosse impressionar com o que vem contra, ele não tocaria para frente. Essa convicção que nós temos, Jesus, ele, o Evangelho é a nossa salvação. Nós temos que estudar o Evangelho. Nós temos que moer, né, comer, alimentar, estudar o Evangelho, porque vem as respostas. A resposta vem. É dali.
É igual o senhor falou, né? Não pode olhar para os lados, o que uma pessoa está fazendo, a outra, o que ela crê, o que ela não crê. Uma reunião que o senhor falou esses dias atrás, aquele que crê em Jesus, ele vai estar no caminho, ele já está na direção. E Jesus falou, né? Uns alcançarão 30, outros 40, outros
isso.
80.
É.
Então, assim, não é que você vai ser santo para estar no caminho. É. Você vai crer e você vai continuar, você vai lutar, você vai esforçar. Você vai ter essa fé, guardar essa fé, igual o senhor falou, como Jesus fez. Se ele fosse depender dos outros, olhar os outros, se eles concordavam ou não, ele ia. Mas a fé que ele tinha, ele cria, independente de qualquer um.
Por isso que Josué falou, olha, vocês sirvam ao Deus que vocês quiserem. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu e minha casa, né? Certamente, Ele tinha tanta convicção de que ele serviria a Deus, que ele ia lutar, ele ia esforçar pela casa dele. Ele ia esforçar pela casa dele. Amém? Não quer dizer que os filhos da gente vai fazer do jeito que a gente manda, não. Mas você vai... Os filhos, às vezes, estão remando em sentido contrário. Mas você, no sentido certo. Mas você não concorda com ele. Você está sempre dizendo para ele, muda a direção do remo. Muda a direção do remo. Amém? Olha, eu estou cansado. Eu estou cansado de remar nessa direção e você está remando contra. Muda a direção do remo. Eu não posso concordar porque é meu filho, não posso concordar porque é minha filha, não posso concordar porque é minha casa. Muito pelo contrário, então, eu não vou deixar de remar nessa direção e vou lutar até o fim para que toda a igreja, não só a minha casa, mas que toda a igreja tenha a unidade da fé. A unidade da fé. Se tem uma coisa que acaba com a igreja, é isso aqui. Tem um negócio que acaba com a gente, é isso aqui. É? Como é que está escrito lá? Não subsistirá a casa dividida. Né? Então, precisa ter muito cuidado com a direção, a visão da igreja. Vamos trabalhar em sentido contrário. Nós já tivemos muitos problemas, nós já tivemos sérios problemas aqui. Aconteceu, não foi só aqui, já em vários lugares aconteceu isso. Né? Sérios problemas. É porque às vezes os problemas não chegam até em vocês. Às vezes os problemas não são trazidos até vocês. Mas a gente sabe. Nós já tivemos experiências assim graves, né? Nosso meio nesse sentido. Mas amém. Graças a Deus, porque se Deus está nos alertando, é para nosso bem, é para o nosso bem, é para que a gente entenda que não é bom que a gente se ache, se encontre lutando contra Deus. Né? Eu preciso ter consciência disso, dizer, Senhor, eu quero estar na direção, eu quero estar no rumo que o Senhor está. Amém? Amém, gente. Mais alguma coisa? Fala, Vitor. Dá lá o microfone. Lá. O Eric, você não terminou? Então dá para Danusa. Faz tempo que ela não fala nada. Não? É por aí ou não? É ruim, né, Danusa? Quando está... Né, aquela... A gente percebe... Né, percebe quando tem o vento soprando numa direção, outro vento soprando em outra direção.
Atrapalha muito, né? Mas é igual foi falado já, que o importante, o que vai salvar a nossa fé é estar buscando, é estar procurando, né, o caminho certo, estar no reino de Deus. Amém. A reunião ajudou muito. Foi uma benção.
Amém. E tem que aumentar. Aumentar mesmo. Tal, vai ficar mãe, pai para trás. Vai ficar irmão. Vai ficar isso. Vai ficar aquilo. Mas a gente não pode ficar. Nós não podemos abrir mão daquilo que nós já alcançamos. Amém? Mais alguém aí? Nada? Não. Então vamos encerrar, ué. Vai, Darel. Existe isso. De repente, o que a gente começou a falar, nós começamos a falar uma coisa, será que tomamos outro rumo ou não? Hã? Não, ué. Não. Nós começamos a falar o quê? Servir a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Ter convicção de que a gente serve a Deus é ser reinado por Deus, é ser dirigido por Deus. Eu sei que, né, quem está no governo da minha vida, isso para mim é aquela segurança, essa segurança. E Deus vai dar, com certeza, testemunho da nossa fé. Então, se eu estiver nessa direção, eu não estou nessa. Pronto, graças a Deus. Se nós estivermos numa direção, nós não vamos estar na outra. Isso é que nós tentamos mostrar aqui. Que não tem como você, se você estiver produzindo um fruto e o fruto for bom. Né?
Amém, né? Como o senhor falou, a dificuldade, né, que a gente tem que perceber, né, que a gente vai enfrentar, que Deus está falando, realmente a gente em concordar com o que Deus está falando. Realmente aceitar essa correção, né, e fazer todo o esforço, né, para remar nessa mesma direção, concordar, né, com o que Deus está falando. E a gente não se abalar, né? Não remar contrário, né, com o que Deus está falando. Eu achei muito interessante esse alerta que Deus faz antes, né, da gente, né, ir com Ele. Né?
Eu conversava hoje com uma pessoa, eu dizia para ela o seguinte: olha, às vezes você põe Deus, põe uma mesa. Não Deus, mas a gente, às vezes, nós temos em casa uma mesa farta de coisas para comer. Tem carne, diversos tipos, tal, etc. Você não é obrigado a comer tudo. Né? Mas se você participa da mesa, a mesa foi posta, você não é obrigado. Você não põe a mesa e fala, não, você tem que comer tudo que está na mesa. Não. Eu vou comer o que eu posso comer e o que eu sou capaz de comer. É assim? Eu não posso participar de uma mesa e a outra mesa ao mesmo tempo. Então, ou a gente está numa mesa ou está na outra mesa. É assim? E eu como o que eu sou capaz de comer. Então Deus não exige de nós. Ele só exige que a gente esteja na direção certa. Eu não sou capaz de fazer o que tem que fazer? Então eu como mais pouco, vamos dizer assim, como eu falei, você não tem condição de remar, tira a mão do remo, né? Para poder não ficar remando em sentido contrário. Tira a mão do remo. Eu não sou capaz. Eu não estou podendo. Mas eu não estou contra. Amém? Você vai observar. Se você observar, a gente vai ver. Só não vai observar, só não verá quem não estiver vendo. Mas quem estiver vendo, enxergando, vou observar. Amém?
Amém. Eu percebi assim que atrapalha demais, né? Quando a pessoa rema ao contrário. Porque assim, o objetivo nosso também é ter a mesma fé, o mesmo espírito, né? Acreditar da mesma forma. Então, quando você está num grupo que uma pessoa é contra aquilo, se às vezes você chega para passar um serviço para a pessoa, faz assim, assim. Aí eu falo, não vou fazer assim, não. É ruim demais. às vezes impede o rendimento daquele serviço, de tudo, porque a pessoa é contra, né? E Jesus teve isso desde o começo, né? Foi a primeira coisa, ele falou para Maria: olha, que eu tenho contigo mulher, né? Que ela queria que ele fizesse aquele milagre. Então, igual o senhor falou, é na nossa casa, é o pai, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, não da fé que eu falo, da família, porque a gente às vezes fica preso a isso. O que que eu faço? Eu ajudo? Eu aceito? Eu vou na festa? Eu não vou? Eles vão ficar chateados? Eles vão achar ruim? Né, que tal? Então, é um problema sério quando você se depara uma pessoa que rema ao contrário.
E esse coronel da Virgínia, o que que você achou?
A pergunta da Virgínia? Eu acredito que é uma dificuldade isso também, porque, igual o senhor falou assim, não tem como a fonte ela jorrar água boa e água ruim. Então, a gente tem que... Como é que a gente vai observar isso? Se um fruto da pessoa resolveu... Agora, se o fruto for bom, o senhor falou que não tem como...
Mas não, se um fruto for bom, a fonte
é boa. É boa.
Se um fruto é bom, a água é boa, é claro. Você olhou ali e viu, é manga.
Então é manga.
Aí é pé de abacate? Não, é. Tem uma manga na mangueira, uma. O que que é?
É mangueira.
Mangueira, então a árvore é mangueira. Agora, se tem um fruto bom, a árvore é boa. A árvore é boa, você pode ter certeza que a árvore é boa. Se agora, tiver um fruto bom, a árvore é boa.
Agora me fez
se
pensar
tiver
assim.
Um copo de água doce, a fonte é boa. Amém? Meu Deus do céu, adoro. Adoro. Meu Deus do céu. Pois é, mas não é fácil não, minha filha. Um copo de água doce, a fonte não é boa? Se tiver um copo de água doce, a fonte é boa. Hã? Como é que é? Não tem como. Você pode falar isso com convicção, porque quem falou isso foi Deus.
Então pois respondeu. Um fruto basta, né?
Hã?
Um fruto basta.
Mas você botou a olho ali, tem uma manga, eu fico descansado, eu sei que aquele pé é mangueira. Eu tenho certeza que a árvore é boa. Agora, foi aquilo que o Danilo falou, não sei quem falou aqui, que se assim, erra, errar, pecar. Talvez estivesse considerando, como a amiga está falando, considerando o fruto como sendo um erro. Não. Errar, ela erra. Ela erra. Não é assim? Como? Claro. A gente nós somos passivos de pecar. Mas só peca. Engraçado. Esse povo que peca? Não, não. Eles não estão contrariando a Deus, eles estão na direção certa. Quem peca realmente é quem está nessa direção. Pequei. Fiz o que não era agradável a Deus. Fiz o que não era bom. Pequei. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Você saiu do caminho? Você saiu da direção? Não, não saiu. Você pecou. Pecou. Agora, o que que me tira do caminho? Se eu continuar tal, pecando, inadvertidamente, fazendo isso, fazendo aquilo, não importando, etc., etc., de tanto não me importar, você vai acabar saindo. É. Você vai acabar saindo. Né? É. Mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu não resisto ao diabo, ele não vai fugir de mim, ele vai acabar me jogando fora da estrada, ele vai acabar me tirando da estrada. Amém? Então, como a Divina Virgínia está falando aqui, talvez não seja tão difícil para quem está buscando a Deus, para quem está vendo, quem enxergar melhor, se orar para os meus olhos, o Senhor ensina. A coisa é confusa, o negócio é difícil. Por isso é que tem que buscar a Deus. Vamos lá. Pega, cadê?
Oi. É interessante esse assunto. Hoje de manhã eu peguei um jornal, fui num laboratório da PUC, aí eu peguei um jornal lá e comecei a ler. E aí é um jornal que, parecendo com aqueles folhetos que a igreja já fez, um informativo, e só falando a respeito de questões da igreja e tudo. E eu comecei a ler e eu até achei estranho, porque eu não achei que era da Igreja Católica, o tanto que eles estavam explicando bem o Evangelho e tudo. Aí eu falei, olha, mas estranho, a Igreja Católica não ensina bem desse jeito, não. Aí eu comecei a ver eles falando do novo corpo, falando de coisas bastante interessantes. Aí eu fui, parei de ler e falei, não, mas eu não posso continuar lendo isso daqui, não. Por mais que o que eles estejam falando está certo, eles não estão... Aí eu pensei na hora nesse sentido aqui. Eles estão contra Deus. Eles não estão remando a favor de Deus.
Pois é, mas se você ler a mensagem... Hã?
É, aí foi que eu fui...
Só um minutinho. Fala lá, Erickson.
Não, pois é, eu achei interessante, só que eu fui falar assim, mas...
Peraí,
eu
então vamos
que,
lá.
Eu acho que eu não vou ganhar
Virgínia,
muito tempo
Virgínia,
com isso
Virgínia,
aqui, não.
Virgínia, teve uma... Peraí, é Virgínia. É Virgínia. Hã? É, dá pra Virgínia, Virgínia.
Se ele continuasse lendo, ele ia ver onde estava
separado.
A não ser que ele não
estiver enxergando bem. É. Amém?
Aham.
Se, a não ser que ele não esteja enxergando bem. Se você pegar... Você... Eu li e gostei demais. Gostava demais de ler. Aquela... É uma literatura da... Adventista. Adventista Sétimo Dia. Tem muita literatura muito boa. Muito boa mesmo. Muito boa em teatro. A hora que você vai lendo, de repente você vai ver o fermento. Você vai observar o fermento. Você vai... Pelo menos você não vê o fermento, mas você vê o bolo cheio. Você vê o bolo cheio. Se você lê ali, se você traz para mim, eu vou mostrar para você onde está o fermento. Então, pois é. Traz para mim... A não ser que eu esteja com problema de vista também. É. Mas se você vê... Deve ser acabado a pista. Se você... Tá. Se você vê a coisa ali... Mas parece mais com o verdadeiro. Parece mais com o certo. Mas para quem... Ele não conseguiu enganar Jesus. Não conseguiu enganar Jesus. Deus falou... Não vai ter como enganar aquele que enxerga. Não tem como. Amém? Você vai enxergar. Por isso que Deus manda toda a igreja buscar a Deus, abrir os olhos e etc. Porque ela, a igreja, é que está correndo risco. Estão vendo? A igreja é que corre o risco. Ela que tem que ver. Ela que tem que ver. Se ela não vê, azar é dela. Ela. Por isso que eu falei, o problema de quem que é? Seu, eu falei, o problema é seu, minha filha. Amém? Se você está tendo confusão, se você não está entendendo, então você vai ter que buscar a Deus para você. Tem muita coisa acontecendo aí. Né?
Deixa eu só concluir aqui.
Pode falar.
Aí, inclusive, eu peguei o jornal, trouxe, coloquei no lugar que eu pensei em levar para o senhor. Não deu tempo de eu ler tudo, mas eu li aí, tinha algumas coisas assim que eram bem inúteis, mas onde eu fui lendo assim, aí eu fiquei com raiva, foi a hora que eu parei de ler foi o seguinte, aí eu comecei a ler, parei e pensei assim, mas a pessoa que escreveu isso daqui, por que que ele não ensina isso, né? Por não, que que eles não falam e tal?
É.
Aí eu fiquei com raiva, porque eu falei assim, isso daqui... Não vai levar ninguém a nada, porque a Igreja Católica está remando contra. Na hora dela ensinar as pessoas mesmo, ela não ensina. É. Aí faz um jornalzinho para ficar lá.
Mas depois aqui, você não mostra tudo. O negócio, que eu vou mostrar para você onde está o erro. Não é esse que você está falando, não. Viu? É o outro. Fala, Rodrigo.
Amém. A palavra falou muito comigo hoje. Primeiro assim, que se eu tiver remando contra, eu vou perder, né? Porque claro. Ir contra Deus, eu vou perder certeza. E essa questão o cego, ele vai guiar o outro cego. Se eu estiver enxergando, se eu estiver no caminho, ele não vai me guiar.
Não vai.
Assim,
não
parece óbvio, mas tem hora que a gente cai a ficha, né? E aí eu estava falando para o Rodrigo que eu até comecei a ler Daniel, que assim, eu não estou falando que eu leio, não.
Amém.
Até estou tentando, né? E aí, na hora que, antes do senhor falar dessa questão do alimento posto à mesa, tem uma passagem que ele não aceita a comida do rei, né? Ainda não lembro lá o que, que era exatamente. E Deus honrou. Isso, e Deus honrou. Ele falou, não, eu não vou aceitar.
Isso.
Então, por quê? Porque ele tinha aquele entendimento. Então, se a gente estiver no caminho, mesmo que eu produza muito pouco, eu vou conseguir me manter ali, porque eu vou enxergar, eu vou ver a diferença. E é isso que eu acho que Deus espera da gente. Então, é buscar mesmo.
É. A melhor solução é buscar. Né? A melhor solução é isso. Porque, como você falou, é uma garantia para você enxergar. É uma garantia para você enxergar. Se você estiver enxergando, não tem erro. Né, Vilmar?
A hora que começou, o senhor perguntou se a gente achava que a gente estava no caminho. Aí eu acredito que eu estou, que por isso eu venho.
Amém.
Porque eu... que eu falei para a Badia, para a senhora, eu sinto que eu estou no caminho, só que eu sinto que eu não faço o que eu deveria fazer. É como se você estiver fazendo um serviço que você sente que não está sendo bem feito. Então, qual que é a conclusão? Senhor, abra meus olhos, me ensina o caminho e tal. Aí foi outra coisa que eu fiquei pensando. O dia que eu senti que eu, em vez de vir para a cooperativa e eu ir para a Igreja de Deus, então eu sei que eu estou fora do caminho. Que aqui eu sinto que eu estou no caminho. Faço as coisas erradas, às vezes, mas nunca que eu sinto que eu estou fora. E peço que Deus me ajude, que abra meus olhos e me ensina.
Amém.
Então é isso aí.
Amém. Graças a Deus. Né, Ramiro? Suas conclusões finais, Ramiro.
Amém, irmão. Eu acredito assim. Uma vez o senhor me falou e eu guardei isso no meu coração.
que eu tenho que crer 100% no que Jesus falou. E buscar fazer o máximo que eu conseguir. O certo é que eu faça 100% também. Mas é de pouquinho em pouquinho. Então eu acredito que o fruto que Deus quer de mim é essa fé, como o senhor falou ontem. Deus achou graça em Maria. Ele olhou e falou, não, Maria, olha lá, que menina aqui. Ele achou graça na menina lá de Araguaína, lá de Fortaleza, lá na filha do Everardo. E a partir daí a gente buscar a Deus, porque a gente erra. A gente erra. Então o fruto acho que é esse do coração. Fala, Senhor, eu quero o Senhor, eu acredito no Senhor. Tem misericórdia de mim, abre meus olhos. E na realidade a gente vai errar muitas das vezes. Vai errar. Vai errar. Vamos pôr que eu seja uma fonte boa. Vou colocar como uma fonte boa. Amanhã vocês podem ver eu fazendo uma coisa errada. Falar, mas a fonte está fazendo uma água ruim. Mas eu creio em Jesus Cristo. Eu acredito. Então é a minha fé. Eu tenho a fé. Eu estou tranquilo. Bom, nada me tira da minha consciência que Deus está certinho. O que está acontecendo com a terra, Deus está certinho. O jeito que está acontecendo, até mesmo com a igreja, é isso aí mesmo. Agora eu quero melhorar, eu procuro, agora eu erro também, erro e eu peço perdão a Deus, e torno errado, torno a pedir perdão a Deus. É cedo, é tarde, de noite, mas eu acredito que as pessoas, hoje, ela vê muitas trevas em volta, vê muitas, mas é difícil. Ontem o senhor falou mesmo que, para mostrar a minha fé com as minhas obras, então eu, tem hora que eu vejo que a minha fé ainda é pequena, mas a minha fé é em Cristo. Eu não abro mão.
Amém. Então é isso aí. Então não é... É ter convicção de que está na direção certa e, como nós falamos, já foi dito aí várias vezes, a gente não pode sair da direção, perder o rumo, né? Então tá assim, a ovelha desgarrou, saiu, assim, ela não deixou de ser ovelha, não deixou de ser ovelha não, então ela foi buscada, colocada novamente no rebanho. Amém? Agora, ela não pode ficar lá. Ela veio cheia de carrapicho, veio cheia de coisa, suja. Né? Ficou longe. Ela não pode ficar lá. Mas ela não deixou de ser ovelha. Então, por isso nós falamos. Se a árvore, se tem um fruto bom, a árvore é boa. Nós não podemos perder a árvore. Deixar, né, que ela seja, de repente, cortada. Termina, até depois que termina fruto, que não está produzindo fruto, ela ainda é podada para produzir fruto. Né? Resumindo, busca Deus. Busca Deus porque, como a nega falou ali, um pouquinho que ela já leu ali de Daniel já ajudou. Um pouquinho que ela leu de Daniel já ajudou. Amém? Isso faz parte da diligência. Faz parte da diligência. Nós estamos aqui fazendo o quê? Buscando a Deus. De que forma? Diligentemente. Nós estamos pelejando. Né? Amanhã, hoje, nós podemos ter tirado algumas dúvidas. Amanhã nós vamos tirar mais. Depois nós vamos tirar mais. Depois nós vamos tirar mais. E que aquele que estiver em todas as reuniões, toda reunião aí ensina. Toda reunião ensina. Toda reunião ensina. Né? Ensina alguma coisa. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, nós não sejamos negligentes, tardios em aprender, que nós possamos observar e ver que o Senhor está nos ensinando, que o Senhor está nos mostrando, abrindo os nossos olhos, fazendo com que nós, meu Deus, não durmamos, né? Não descansemos ainda, porque não, talvez não seja ainda a hora. Não é a hora ainda de dormir, não é a hora de descansar. Pelo contrário, ainda é tempo de lutar, ainda é tempo de buscar Deus, ainda é tempo que nós aprendemos. Aprendemos muito, mas muito mesmo. Com quem? Com o Senhor. O Senhor é a nossa salvação. O Evangelho, a doutrina de Cristo. O Senhor disse que não pode jorrar água doce e amarga de uma mesma fonte, é porque não pode mesmo. É porque não tem como mesmo. E o Senhor tem toda a razão. Não pode uma árvore produzir fruto bom e fruto que não é bom. Ou dizer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Por isso nós temos que buscar muito, Senhor. Por isso nós temos que pedir ao Senhor que nos ensine a conhecer, a discernir o bem do mal. Não ficará ninguém no céu que não saiba, que não tenha aprendido a discernir o bem do mal. Não haverá ninguém, nenhum, que não saiba separar o bem do mal. Se nós estivermos com Deus, nós vamos saber. Por isso nós te pedimos, Pai, ajuda a igreja a caminhar devagar, caminhar devagar, mas não parar, não desanimar, muito pelo contrário, de julgar realmente uma igreja abençoada, uma igreja santa, uma igreja que tem sido ensinada por Deus, uma igreja cujo Deus é o Senhor. Que nós possamos servir o Senhor, nós e a nossa casa. Que a gente seja capaz de abrir os olhos da nossa casa, ensinar a nossa casa a também buscar Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.